Olá, bem-vindos a mais um programa Claquete. Eu sou André Corradini e Zé Mojica é sim cinema nacional.
Eu sou Ariadne Kerber e eu já tive preconceito com cinema nacional.
E eu sou a Jaqueline Deina e cinema nacional não é só comédia.
Muito bem, com a nossa maravilhosa vinheta do Maestro Tatá. Muito bem. Gente, nós demos várias dicas na nossa abertura. E aí, nosso tema de hoje?
Como a gente, todo mundo falou, é cinema nacional. E não adianta você revirar o olho. Eu sei que você revirou o olho quando você ouviu isso. Mas cinema nacional é bom, sim.
É muito bom.
Pois é, reviramos o olho várias vezes durante muito tempo.
Quem nunca, né? Quem nunca teve um preconceitozinho com cinema nacional?
Mas tinha motivos, convenhamos.
Sim.
Se você assistir, se você queria ir no cinema nos anos 60, 70, ali, primeira metade dos 80, e você queria ver um filme nacional, realmente, você ia ver umas porno chanchada no cinema. E daí ninguém se anima muito, né? Quer dizer, tem gente que se anima bastante, né? Até demais.
Bom, então é o seguinte, nós vamos fazer uma timeline aqui de trás para frente. E vamos começar aqui pelos mais recentes para a gente situar o pessoal e depois a gente afunda um pouquinho no tempo e vamos ver para onde vai. Então a gente pode falar o quê? Logo de cara de Bacurau?
Logo de cara de Bacurau, que é um filme bem recente que teve uma repercussão bem grande.
Tá. Tá tendo ainda, né?
Tá tendo ainda.
Então, uma história ali dos confins do sertão, povoado do sertão brasileiro.
Uhum.
Com efeitos especiais ou não?
Com alguns efeitos especiais.
Alguns efeitos.
Com alguns efeitos especiais. E é bem legal que não é aquele retrato do sertão de, tipo, ah, o pessoal não tem acesso à tecnologia, são um bando de chucro. Não, o pessoal tem sistema, tem grupo no WhatsApp da cidade inteira, porque tipo, é um vilarejo minúsculo, assim.
Atual,
né? Então, o pessoal tem grupo no WhatsApp, o pessoal tem tablet na sala de aula. É um negócio bem bacana, assim. O começo dele já é bem disruptivo com o que você imagina. Você imagina aquele sertãozão, você pensa, tipo, ah, uma galera pobre que não tem nada, né? Uma das coisas... Eu assisti esse filme no cinema, foi uma experiência bem legal. E é um filme que você precisa ficar remoendo ele durante um tempo, porque ele tem muito conteúdo.
Entendi.
Ele é um filme que você termina de assistir... eu preciso pensar sobre isso.
Ok, vamos refletir. Aquilo que a gente estava falando até no outro programa. Um filme feito para refletir.
Um filme feito para refletir.
Coisa que não era comum no cinema nacional há até pouquíssimo tempo atrás.
Pois é. O cinema nacional que ficou conhecido nos últimos anos pelas comédias, né? Como a Jaque falou que cinema nacional não é só comédia. Mas por muito tempo era o que a gente conhecia.
E ainda é, né? A gente ainda tem muitas comédias.
Sim.
E aquela história de... Agora vem aí uma polêmica... Cine Favela. É aquilo que começa com a fama de Cidade de Deus e depois entra numa série de outros que só mostram a desgraça do Rio de Janeiro e Companhia Limitada.
Sim, sim.
Então... Quer dizer, então temos uma certa lógica em chupar
e
limão.
Essa coisa até que reforça aquele estereótipo do brasileiro ser o cara que, do jeitinho brasileiro, ser o espertalhão... Então, a gente sempre teve...
Malandro, né?
É, um malandro mesmo, brasileiro. Então, a gente sempre teve o cinema brasileiro muito focado nisso, né?
Bom, então vamos voltar no tempo um pouquinho mais. O Palhaço, de 2011.
Uhum.
É, Celton Mello arrebentando, ele dirige, ele é o personagem principal. Ele é um pouco, se vocês assistiram, meninas, ele é Celton Mello como Celton Mello. Então, a gente vai ver esse personagem do Palhaço, um pouco dele em alguns outros personagens... Um pouquinho no Alto da Compadecida, um pouquinho na Lisbela e o Prisioneiro, um filme maravilhoso.
Ele é bem caricato, ele é um,
é.
Um Johnny Depp brasileiro.
Não é? É um dos atores favoritos meus também.
Mas você falou do Palhaço e um filme que é mais recente do que o Palhaço e que concorreu ao Oscar do ano passado, se eu não me engano, é o Bingo.
Bingo, Bozo, História do Bozo.
História do Bozo.
É verdade.
Que, ó, Palhaço, né? Eu não cheguei a assistir.
Ele foi indicado pro Oscar?
Foi. Ele foi indicado... É, ele foi a escolha brasileira para concorrer ao Oscar de...
E aí não chegou entre os cinco.
Não chegou entre os cinco.
Tá, mas foi
pra filme estrangeiro.
É, é uma história bem interessante, né?
A gente tem dificuldade de chegar lá no Oscar, né? Temos. Tipo, olha, estamos aqui, escolheu a gente e tal.
Temos sorte. Geralmente... Tivemos essa experiência com Central do Brasil. Sim. Em 1998, lá se foram 22 anos.
Faz tempo,
anos.
Hein, gente? Estão precisando voltar para esse
Precisamos
Oscar
voltar.
Aí.
Pois Mas é. Aí que tá, também a gente não se ajuda, né? As nossas temáticas aí, pode ser que o Bacurau nos dê alguma opção de vida, né? Bom, Tropa de Elite, gente. Puta, nós tivemos um herói brasileiro.
Tivemos um herói brasileiro.
O Capitão Nascimento virou o herói brasileiro.
Virou até um símbolo, hoje, né?
Símbolo.
Lançou bordões que são repetidos até hoje.
Exatamente. Uhum. Dois Tropa de Elites com bastante sucesso. Nós estamos falando de 2007 do primeiro e 2010 do segundo.
Uhum.
José Padilha mantendo fielmente a sua narrativa, que jogou depois para a série O Mecanismo.
Sim.
Uhum. É, que... A gente vai ter ali algumas...
A mesma linha, Exato. Né, de pensamento, de linguagem.
Depois nós tivemos o Estômago... a gente vai pulando vários aqui, vamos só
Sim.
citando, né? O Estômago de 2007, direção de Marco Jorge. Gente, para quem não assistiu, assista, porque é um filme muito interessante.
Eu não assisti, eu tô curiosa.
Também não.
E... É de um cozinheiro, cara.
É, o que eu sei desse filme é que ele se passa praticamente inteiro em Curitiba.
Exato.
Ele é todo ambientado em Curitiba.
A gente vai ver várias paisagens familiares, Lago da Ordem e tudo mais.
Que legal.
Eu fiquei bem interessada em assistir, mas eu não consegui achar para assistir na época que eu queria e daí eu acabei esquecendo.
E assim, ele é algo muito, é muito, muito real, é interessante. É a vida de um cozinheiro pobre, não tem nenhum glamour, nenhuma gourmetização, mas é uma história muito legal. Mas veja, a gente vai trilhar um caminho de domésticas... A gente vai trilhar um caminho de filmes que retratam mais ou menos a vida desgracenta de muita gente aqui no país, né?
E a história dele, ele começa como um auxiliar, né?
Exato.
Ele não é um cozinheiro,
não.
Depois que ele vai se descobrindo na cozinha.
Exato.
Você falou das domésticas, eu lembrei que tem um filme que fez algum sucesso e deu alguma repercussão, que foi o A Que Horas Ela Volta, com a... Meu Deus, qual é o nome dela?
Que Horas Ela Volta, não
Que Horas
vou...
Ela Volta.
Essa você pegou pra arrebentar, gente.
É com a Regina Cazé.
Tá,
é, Regina, verdade, com a Regina Cazé
fez vários filmes.
Sim, só que ela faz um drama. Ela geralmente é um personagem... Ela é uma pessoa meio cômica, assim, pelas entrevistas que eu já vi dela. Ela é engraçada e tal. E ela faz um papel mais dramático nesse filme. Eu não cheguei a assistir, mas...
Não é a mãe de uma garota que tem problemas, não é isso?
Eu acho
que... É uma pernambucana que se mudou pra São Paulo. 2015, direção de Ana Muilaert. É, aí nós vamos ter Olga, 2004, direção de Jaime Monjardim, pegando um pouquinho da fama de Pantanal no século passado. Sim. E tudo mais.
Camila Morgado estava maravilhosa.
E a fotografia desse filme é lindíssima.
Lindo.
É uma pena que não concorreu a nada, não chegou
a
Oscar.
E teve bastante crítica, né, contra a história, de romantizar ali uma história da ditadura.
É verdade. Bom, tivemos Carandiru, sem nenhum questionamento, Hector Babenco... Em 2003, arrebentando no Carandiru.
Pois é.
Cidade de Deus, para mim, é um ícone desse século de filme nacional.
É, definitivamente. Ele é um dos grandes filmes da década passada, né?
Exato.
Até dessa.
2002.
E as pessoas ainda usam falas desse filme sem nem saber que é desse filme.
É verdade. Uhum.
Ele é um filme muito marcante. Eu acho que ele criou a imagem dos filmes brasileiros no exterior. Em certa medida, assim. Porque depois a gente tem Carandiru, né?
Sim.
Tem Tropa de Elite, todos eles mais ou menos nessa mesma...
Então, mas aí a crítica que eu faço, embora eu adore esse filme, é justamente que ele faz o cine favela crescer no Brasil. E aí nós vamos ter vários que vão retratar essa desgraceira toda. Embora seja a nossa realidade, ó, tudo bem, né?
É importante a gente conhecer.
Mas
importante...
é um lado, né, da nossa realidade.
É um lado.
Exato, um lado. Então... Bicho de Sete Cabeças, 2001.
Esse filme é muito maluco.
Com
Rodrigo
o
Santoro.
Rodrigo Santoro fazendo um travesti. Não, travesti
não,
é no Carandiru. É. Muito legal. Depois, um dos meus preferidos...
Ele é um viciado, acho que nesse
filme. É um viciado, é. Hoje, um dos meus preferidos, gente.
Eu
Auto
amo esse filme.
Nossa, é maravilhoso.
Sessão da Tarde,
Eu tenho as duas versões, a versão em série e a versão em cinema.
É maravilhoso.
Tem meia hora a mais na versão da série.
E eu lembro assim que não importava quantas vezes passasse na sessão da tarde, passava pra caramba. Eu assistia todas
as vezes. Ia dar risada todas as vezes.
É tipo Chaves, gente.
Direção de Guel Arraes, e ele faz outras pérolas também. Ele fez uma série na Globo muito fantasiosa, não vou lembrar agora o nome, muito, muito legal. Bom, Central do Brasil, 1998. Estamos regredindo no tempo.
primeira vez que o Brasil aparece no Oscar e tem uma chance, né? E perde para um filme que, claro, né, gente? O que a gente podia dizer?
A Vida é Bela.
A Vida é Bela. A Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar de Melhor Atriz.
Sim.
Né? Então...
E aí nós vamos ter no Central do Brasil algumas coisas que a gente não tinha com tanta frequência no cinema, no nosso no cinema, que era uma câmera muito mais trabalhada. Existe aquela cena do ônibus na Central do Brasil, que a grua sai de dentro do ônibus e pega uma estrada paralela. É uma imagem maravilhosa.
É. A fotografia daquele filme, ela não é... Não dá pra dizer que ela não é tão artística, porque ela é.
Ela é muito real.
Ela é muito real, mas ela conversa tão bem com o roteiro, com a história, com os personagens, que é um filme muito envolvente.
Envolvente, acho que essa é a palavra.
Não, ele é um filme muito envolvente, ele te cativa, ele te segura ali. Eu lembro que eu assisti esse filme num corujão, uma noite de insônia, tava com a TV ligada. E Central do Brasil, nossa, bora assistir. E caraca, foi acho que a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Quase.
Que delícia. Bom, e aí nós vamos chegar num tempo que aí eu quero fazer aqui uma homenagem a Carla Camurati. Essa mulher, ela é uma das responsáveis pela grande virada do cinema, porque eu divido antes e depois de Carla Camurati. Eu ouso dizer isso, porque Carlota Joaquina é um filme que muda drasticamente o rumo do cinema. E aí nós vamos estar muito próximo ali de um filme não tão bom, mas que começa a entrar no caminho, que é o Tal do Quatrilho. A gente consegue ver uma evolução muito grande. Vocês assistiram Carlota Joaquina?
Não.
Não, mas a gente foi bem instigado a assistir ele nas aulas de cinema, vídeo documentário.
É verdade.
É muito. E ela começa a criar uma linguagem de direção muito própria. Eu lembro que eu até comentei com vocês aqui antes que eu fui assistir no cinema lá pelos idos anos de 1986. Um filme chamado Cidade Oculta, um dos primeiros filmes assim que teve um nome um pouquinho maior da Carla Camurati. E esse filme foi filmado no Rio Tietê, em São Paulo. Para quem é de São Paulo, sabe o que é o Rio Tietê, aquela poluição, um rio importantíssimo, mas ele é podre, é morto, é fedorento, e ela grava, ela filma à noite, e você não percebe que o rio é poluído. E é um filme policial, a história até não é grande coisa, mas assim, se a gente vai perceber a fotografia, a dinâmica, começa a ter ali uma mudança muito forte. E logo depois vem o Quatrilho 95 e aí, junto com Carlota Joaquina, que fazem a virada do cinema brasileiro.
Sim.
Concordam mais ou menos? Vocês não eram nem nascidas, né, meninas?
Mas a gente não é, mas aprendeu é sobre falar. Isso. E só isso. Uma informação, né, sobre a Carlota Joaquina. Teve participação em 40 festivais, esse filme, e cerca de 1,5 milhão de espectadores. Né?
Para nós aqui, excelente.
É bastante coisa.
Excelente.
Principalmente na época, né?
Exato.
E o primeiro sucesso, né, de público da Carla Camurati.
Então, exatamente.
O primeiro sucesso é muita gente.
E né? foi justamente na época ali do Collor, problemas econômicos graves no país, não vamos entrar nesse detalhe, né? Lei do audiovisual sendo criada, Lei Rouanet sair, ixi, uma bagunça do inferno. Se não me engano, a Embra Filme foi fechada nessa época. Mas com a teimosia e o talento dela, a coisa virou. E a gente não tem a Carla Camurati hoje como um expoente do cinema, né?
Não.
Vocês ouviram falar da Carla Camurati nos últimos anos? Eu não.
Não, não.
Desculpe
não
a minha
sumida.
Ignorância.
Mas ela também não sumida mesmo.
Né? Bom, vamos voltar no tempo. E aí não dá pra gente fugir da porno chanchada, né?
Não. Ela marcou muita presença no cinema brasileiro na segunda metade da ditadura.
Exato.
Né, nos anos da ditadura. E, assim, a maior parte das produções a gente fez... Eu lembro que eu fiz parte de um projeto de pesquisa aqui na Uninter com o professor Eugênio. E a gente fez um levantamento das produções audiovisuais brasileiras naquela época.
Ah, que legal.
E assim, tanto de porno chanchada que tinha, gente, vocês não estão entendendo.
É uma indústria, gente, foi uma indústria.
Era, assim. Era muita coisa, a maior parte dos filmes produzidos era nesse estilo, né? E a gente estava pesquisando sobre as adaptações de livros no cinema brasileiro. E assim, você tinha lá 30 livros adaptados, 30 filmes de adaptação em um ano. E você tinha 127 porno chanchadas.
Nossa,
naquele ano.
Nossa senhora.
Né? E daí você tinha mais uns 15 documentários, era isso.
Sim.
Sabe? Era, assim, esmagadoramente maior do que qualquer outro tipo de produção que a gente tinha aqui.
Então, veja, a gente teve ali uma maneira de expressão muito, muito, muito forte brasileira, quase que vira um movimento junto com a Boca do Lixo,
uhum.
que é mais característica ali de São Paulo. Mas é a época em que o Estúdio Veracruz, que foi o grande expoente do cinema nacional, está em franca produção. Não podemos esquecer de Mazzaropi.
Não.
Esse cara, para mim, era um gênio.
Gente, eu amava assistir esse filme. Eu tenho muitas lembranças, né, de filmes assim com o meu pai. Porque a gente ia na locadora ainda, fita.
Sim, claro. Fita.
E pra cada... A gente sempre alocava 3 filmes pro fim de semana. E um deles tinha que ser do Mazzaropi.
Nossa.
Ou filmes, assim, de faroeste,
clássico.
Django Livre, né? Mas
Mazzaropi
assim,
clássico.
Mazzaropi, ele era, assim, fanzaço. E aquela espingarda torta, aquilo lá era genial.
Então, a gente tem o cinema brasileiro marcado nessa época muito forte. Junto com a pornochanchada, a gente vai ter ali atores que se consagraram depois na nossa TV, no nosso cinema, né? Bom, vamos lembrar rapidamente aqui, então. Não podemos esquecer dos Trapalhões e de Xuxa.
Sim.
Meu Deus. Mas eles incentivaram o cinema. Trapalhões fez não sei quantos, dezenas de filmes.
Fez muito filme. E fez muito sucesso, né? Porque era filme família para ir ver no...
Pois
mais ou menos, né?
No cinema.
No cinema, porque é toda aquela agressão, ó. Mas era engraçado.
Não, mas era o tempo, não
era
tem
tempo.
Jeito.
Era o tempo. E as pessoas iam lá e assistiam, e se divertiam, e assistiam na TV e tudo mais, né? Mas hoje em dia a gente tem outros filmes que são feitos. Até eu tava comentando, antes de vir pra cá, que a Maísa tem feito muito filme.
Sim.
É verdade.
A Maísa tem feito, tipo, 2 filmes por ano, mais ou menos.
Maísa, Larissa Manoela.
Larissa Manoela.
Mas acho que é pegando o público que os Trapalhões deixou uh-huh. órfão, né?
Elas fazem umas comédias, assim.
E não é. E quem pensa, elas fazem assim, muito filme com histórias de adolescente, mas não é só adolescente que gosta. O pessoal gosta dos filmes dela, porque são filmes leves, são filmes que dá pra você assistir, né, com a família. Essa coisa de você poder ter filmes que você consegue Sim. assistir com a família, dar risada, não é, né, aquela super produção.
Mas
é um negócio que entretém, é
Sim.
legal.
Bom, nome que eu não dá para deixar de fora é Jorge Furtado. Eu sou fãzaço dele, a gente tem o Saneamento Básico como uma referência, mas tem muitos outros. Jorge Furtado começa com documentários, começa com curtas-metragens, e a Casa de Cinema de Porto Alegre, ela é muito próspera em produção. E aí depois ele entra nessa, Meu Tio Matou um Cara, e nós vamos tê-lo em várias produções fantásticas. É sempre ali com o Lázaro Ramos, é um dos atores preferidos dele, né? O Wagner Moura e tudo mais. O que mais? Bingo foi o que você falou, né, Ariadne?
Uhum.
O Rei das Manhãs, de 2017.
Sim.
Confissões de Adolescente, foi você que falou, Jack.
Sim, é muito bom, porque isso, ele era de um livro, né? Inclusive um livro escrito pela Ingrid Guimarães, com mais algumas, se eu não me engano, são mais 2 autoras. E aí ele virou, né, um filme assim que fez bastante sucesso, né? Um começo, assim, de uma comédia mais com a cara que a gente tem as comédias hoje. Então,
Sim.
é bem bacana e fez muito sucesso nos anos 90.
Não, Confissões do Adolescente, do Daniel Filho, eu acho que é mais novo que isso. Estreando Débora Seca, desse século.
Não, tem um mais antigo.
Tem
um
mais antigo
ainda.
Ainda.
Mais antigo, aham. Uhum. Daí tem o agora, né?
O de
nessa
agora.
Série de...
Bom, e aí tem De Pernas pro Ar.
Eu fui assistir esse filme no cinema.
E aí?
E...
Pode chupar limão. Pode chupar limão à vontade.
Ele é um filme engraçado. Assim, ele tem a... Mas ele não é um filme... Eu fui assistir, eu era adolescente. Fazem aí uns... Eu não era tão adolescente assim, eu acho.
Ganhou várias coisas, né?
Pois é, foi há 9 anos atrás. Eu era adolescente. E, assim, não era exatamente pra mim a faixa etária. Era pra um pessoal mais adulto. Ele tinha uma pegada mais...
É porque a história é sobre, né, uma vendedora ali
de produtos eróticos.
De produtos eróticos, né, gente?
É,
eróticos
e daí, assim,
e
a história é
ótimo,
muito,
né,
sexual. Mas é um filme... Bem bacana,
legal.
E ele fala, a parte aí, a parte sexual, ele fala, né, sobre essa coisa do empoderamento da mulher. É uma mulher que leva,
Sim.
né, um pé na bunda e ela precisa recomeçar a vida dela. E ela começa
Ótimo.
Sendo uma empreendedora. Então,
isso,
assim, ele é bem interessante, ele é bem legal, assim, mas eu, como fui assistir com 16 anos, né...
Contexto,
Outros
né?
Olhar.
Contextos, né, gente? E naquela época, assim, eu achei o filme engraçado. Ele tinha umas pegadas engraçadas, assim, mas não me cativou tanto, né?
Minha Mãe é uma Peça, Se Eu Fosse Você, 1, 2 e 3. Peraí, nós estamos falando só de comédias até agora. E como assim o cinema nacional não é só comédia?
Então, eu vou trazer a carta de O Doutrinador aqui.
Opa!
Olha só.
O Doutrinador.
É, vou jogar minha carta aqui.
Sabe.
Porque O Doutrinador, ele é um... Ele é um filme que foi lançado ano passado, em 1º de novembro, se eu não me engano. E ele é baseado numa história em quadrinhos brasileira.
Puxa vida,
então,
não
vi cara, isso. O cara escreveu a história, ele, um outro brasileiro desenhou, e acabou sendo adaptado para o cinema. E ano passado foi um momento bem propício, assim, né? Quase na saída do governo Temer já. O pessoal estava bem politizado, aquele debate político acalorado e tudo mais. E o filme traz um debate sobre a questão das políticas públicas, a falência do serviço público, a falência do SUS, a falta de segurança. É um drama.
Dá pra gente.
Mais ação, assim, né? Porque é basicamente o filme do justiceiro Brasilis, assim.
Entendi.
Né? O cara... Spoilers. O cara perde a filha. E daí ele decide que ele vai correr atrás e vai se vingar de todas as pessoas que estavam envolvidas para que a segurança fosse precarizada, que a saúde fosse precarizada. E ele chega, assim, não só nos delegados que trabalham com ele, mas ele chega em deputados, em governador e tudo mais. Então, tem toda essa questão de escancarar que alguns cargos políticos são hereditários, praticamente, sabe? Tipo, é o pai que é governador preparando o filho para ser governador.
Não,
imagina.
Aqui não acontece, tipo,
imagina. Né? Então, ele é muito interessante nesse sentido, assim, sabe? E ele foi bem propício na época que ele foi lançado, né? Teve até ele foi até atrasado, adiado o lançamento dele umas 3-4 vezes naquele mesmo ano, né? Mas é muito bom, recomendo, vale a pena. Ele tem uma qualidade de efeitos especiais, de fotografia muito boa, assim. Dá pra quase dizer que você tá assistindo um filme americano.
Puxa. Bom, falando em efeitos especiais, eu ouso chamar aqui Nosso Lar. Por que eu tô falando de Nosso Lar? Porque a gente tá vendo algumas tendências de vários filmes com assuntos espíritas. Isso está sendo uma marca do cinema brasileiro. Eu tenho aqui uns 4 que a gente pode falar. De Allan Kardec, que saiu há pouquíssimo tempo. Inclusive, ó, Nosso Lar, orçamento de 20 milhões com uma receita de 36 milhões de reais. Quer dizer, para nós isso é uma fortuna.
Sim, nossa.
Né? A gente teve também o do Chico Xavier, né?
Teve do Chico Xavier, teve do Bezerra de Menezes. Quer dizer, então, começa a ter uma... O Nosso Lar 2 vai ser lançado agora, o ano que vem. E a gente começa a entrar numa tradição de cinema assim, mas com efeitos especiais, é isso que você falou. Coisa que a gente não tinha. Por quê? Porque algumas produtoras brasileiras estão se associando com produtoras norte-americanas e tudo mais para fazer esses efeitos. Poxa, isso está dando um upgrade legal nos filmes.
Sim. E a gente tem muito produtor, muita produtora brasileira que manda bem nos efeitos especiais.
Muitas.
A gente tem muito pessoal da área brasileiro trabalhando fora.
Sim.
Né? Porque a gente não tem mercado exatamente aqui para isso. Então eles vão procurar onde tem, vão para Hollywood, vão para outros lugares para produzir, para poder trabalhar na área.
Bom, e aqui tem uma indicação quentíssima de Bárbara.
Chegou a notícia no ponto.
Chegou
aqui,
no ponto,
gente.
Aqui. Né? Parem as prensas. Uma indicação que eu não assisti, mas eu prometo que eu vou assistir urgente.
Tem no Cine Passeio.
A Vida Invisível foi o nosso filme escolhido para concorrer ao Oscar, gente.
E olha quem que tá no elenco. Fernanda Montenegro. Tinha que ser. Ela chama Oscar pra gente. Coloca a Fernanda Montenegro que a gente é indicado ao Oscar.
Será que esse ano é o ano dela?
Olha, e assim, a história parece muito interessante. Antigas cartas de sua irmã Guida, a muito desaparecida, surpreende Euridice, uma senhora de 80 anos. Então, a coisa aqui parece ser um drama muito interessante, direção de Karin Ainós. Já ganhou o prêmio independente Spirit de melhor filme estrangeiro. E a nossa indicação para o Oscar. É algo pra gente falar o ano que vem, hein? Com certeza no nosso especial do Oscar.
Nos nossos especiais do Oscar.
Vários, e fica, né, a dica aí pro pessoal, tem
sessão Cine Passeio, no Cine Passeio. É isso? Puxa, gente, vamos dar uma pesquisada. Eu vou ver se eu consigo assistir isso.
Uhum.
Muito obrigado pela indicação, Bárbara.
Sabe sobre o que a gente não falou? Sobre isso, a gente tava falando agora, né, de Chico Xavier. Esses filmes que são biografias, assim, né, de pessoas famosas.
Ai,
que...
medo. Medo, medo, medo.
Mas a gente tem muito, ó. São coisas que chamam as pessoas pro cinema brasileiro.
Mas cuidado
então...
com as biografias pagas.
Não, mas estamos falando, por exemplo, Dois Filhos de Francisco.
Mas então, e a, essa
mas
é
são coisas
questão.
Que chamam as pessoas
mas
pro cinema brasileiro.
Mas quem pagou Dois Filhos de Francisco?
Viu? Mas são coisas assim que...
É a mesma coisa do filme do Lula.
Ah, mas aí já...
Mesma coisa do Dilma Cedo, nada
lá,
contra
Elis,
a religião.
Cazuza.
Não, aí né? Sim, aí concordo. É.
Que são filmes assim que
sim,
é,
sim.
Eles são emocionantes, eles chamam as pessoas até pra ver o cinema brasileiro de uma forma diferente. Então, às vezes, através desses filmes, elas vão consumir, né?
Vocês assistiram O Meu Nome Não é Johnny?
Não.
Muito bom, muito bom. E é uma espécie de biografia.
É uma biografia.
É bem interessante, também tem ali uma pegada bem, bem legal. Pô, mas a gente tá falando, e eu não estou falando de José Mojica Marins. O maravilhoso Zé do Caixão, ainda vivo, com 83 anos.
E ainda esquisito.
E ainda esquisito. E não dá para não citar A Meia-Noite Levarei Sua Alma. 1964, gente.
Novo, recente, saiu um.
Recente.
Esses dias.
Né? Esse cara, ele tem que ser respeitadíssimo no país, porque ele produz desde 1958. E assim... Pode fazer, pode entrar governo, sair governo, pode ter planos financeiros, econômicos catastróficos, o cara tá lá.
O cara tá lá.
Ele tá produzindo. Vamos questionar qualidades, podemos questionar tudo.
Mas, ele nunca se propôs a fazer filmes super produzidos. Ele,
exato.
Ele sempre foi fã de filme trash.
Exatamente.
Que a gente já falou no segundo programa, foi sobre isso, sobre filmes de terror, suspense, a gente falou sobre filmes trash.
Uhum.
E ele sempre foi muito fã. Então, é claro, ele produzia filmes com essa pegada.
É.
Né? Que a vantagem é que você não precisa de muito investimento para fazer um filme trash, porque...
Exato. Ele navegou pela porno chanchada, né?
Sim.
Bastante, né?
Quem não, na época?
Ele nada como A Virgem e o Machão. Né?
Tudo bom?
Como consolar viúvas, olha os títulos de Zé Mojica. Mas aí nós vamos ter ali A Praga, A Hora do Medo, olha um nome até meio copiado ali.
Pois é.
As Duas Faces de um Psicopata.
Olha só.
Meu Deus do céu.
Mas é que tem uns títulos de porno chanchada, gente, que não dá pra não rir.
Não, não,
você escuta,
aqui,
é automático, você ri. Você
vai chorar aqui de rir de vários ali. Vamos deixar pra lá.
De outros você só sente vergonha mesmo, mas de outros você ri.
A maioria é vergonha.
Ele tem A Praga, A Encarnação do Demônio. Quer dizer, nós estamos falando ali, acho que o último dele deve ter sido há uns 8 anos atrás.
É, quantos filmes será que ele chegou a produzir?
Eu não sei números aqui, mas são muitos.
É, ele teve uma produção bastante grande, né?
Tem, e assim, financiado por ele e algumas coisas ali que ele arrumava. Então, acho que é um ícone, né? Dá pra gente colocá-lo num patamar, assim, não necessariamente, como você falou, de qualidade, né? Mas de personalidade, né?
Sim. Ah, e de qualidade em relação a esse tipo de filme, né?
É.
Que é um tipo específico de qualidade. Você não vai pegar Poltergeist e falar, não, isso aqui é um bom filme trash, porque não é um filme trash. Sabe, você tem que pegar um filme trash e falar, não, esse é um bom filme trash. Um filme trash de qualidade.
É, filme trash de qualidade. É. Gostei disso. É uma classificação.
A gente elevou a um outro nível aqui, o filme trash.
Bom, então a gente tem esses expoentes. Tem tanto filme para a gente falar aqui. Olha, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas. Mas eu vou voltar aqui. Eu queria só pegar... Meu Nome Não é Johnny, Lisbela e o Prisioneiro e O Alto da Compadecida. Esses três que Selton Mello... Estreia, dirige e tudo mais. Ele é um grande nome, um nome dos maiores do nosso cinema? O que vocês acham? Podemos colocar ele assim?
Acho que sim.
Não sei. Mas eu não manjo muito de cinema nacional.
Mas
eu acho
que o que a gente via, né, de referência, principalmente assim, nas aulas, a gente ouvia muito falar de Glauber Rocha, né? Então,
uhum.
Pra nós, assim, acho que referência mesmo.
Glauber,
né?
Rocha?
Glauber Rocha é...
Glauber Rocha me irrita um pouco essa história de uma ideia na cabeça, o cinema, uma câmera, câmera na mão, uma ideia na cabeça e tal. É, foi um tempo real disso, foi verdade, né? Mas eu acho que ele pode ser... A gente pode colocar, então, no Olimpo Nacional esses nomes todos?
Sim, e o Padilha, né? Que acabou Padilha, se tornando um...
Sim.
Né?
Marcante, um referencial. Exatamente. Por todos os problemas que passou depois dos filmes, né?
Pois é.
O que mais aqui a gente pode... Puta, tem tanta coisa, gente.
Pois é.
Nós temos aqui uma filmografia enorme dos Trapalhões e da Xuxa, que não vai dar nem para mencionar, mas a gente pode chutar aí fácil, 2, 4, 6, 8, mais de 30 filmes dos Trapalhões.
É muita coisa.
Quer dizer, são números absurdamente altos. Desde 1970, esses caras já fazem cinema.
E a gente não falou de Vidas Secas também, né?
Puxa,
gente,
né? Sara
mas... Amargo, mas lá de 1963...
Nosso... A gente não falou de, o que ganhou os prêmios todos do... Oh, meu Deus do céu. Pagador de Promessas, me desculpa, esqueci disso.
Pagador de Promessas, gente. É que é muito filme, né? Você vê que às vezes a gente olha assim... Filme brasileiro não tem, mas tem.
Mas tem. E o nosso tempo, infelizmente, acabou. Gente, muito obrigado. Escrevam para os nossos e-mails. Ah, encontrando com o pessoal pelas ruas, nosso programa está fazendo sucesso. Tem um monte de sugestões ali para nós.
Que bacana.
Então mandem suas sugestões para nós no tanto na página no Instagram, por favor, nos sigam, programa Web Claquete. E também mandem os nossos e-mails. Eu esqueci meu e-mail. É ariadne.k@ninter.com
e andré.co@ninter.com. Vamos à nossa vinheta maravilhosa do Maestro Tatá. E até a próxima, gente. Tchau!
Tchau!
Assistam cinema brasileiro, é bom.